muito bom dia. Muito obrigado por ter aceito mais uma vez o nosso convite, professor.
Pois não, Lincoln. Bom dia a todos.
Bom, professor, já diria Tancredo Neves, né? Avô de um dos pivôs desse noticiário recente, que política é como nuvem. Na verdade, ele repetia essa frase que não é dele, é de Magalhães Pinto, né? E tudo muda muito rápido. Ontem, meio-dia, quem escutava o noticiário já considerava Temer carta fora do baralho, já se falavam em potenciais candidatos para um colégio eleitoral numa eleição indireta. À medida que a tarde foi avançando, a coisa foi mudando e o presidente Michel Temer conseguiu, parece, né, uma reorganização na base, estabelecer alguns muros de contenção nas saídas que estavam se anunciando no seu ministério, etc. E aí, no final da tarde, a situação já era bem diferente daquela que se via meio-dia. Mas o fato é que ontem se discutiu muito a possibilidade de eleições diretas, indiretas, mudança na Constituição. Eu vou começar por uma das questões que talvez seja aquela que gera a maior dúvida na sociedade, mas sei que existe também uma dúvida na academia. Em que casos, assim, a Constituição deixa relativamente claro, né, que ter, que se há vacância do cargo de presidente e vice nos dois primeiros anos de mandato, há eleição direta, nos dois últimos anos, eleição indireta. Mas depois veio aquela lei complementar, lei eleitoral, estabelecendo que em casos de cassação, a eleição é direta sempre, salvo faltando 6 meses. Vamos lá, em que casos que ela se aplica, em casos que não se aplica?
Realmente a situação é muito complexa. Nas primeiras horas após a divulgação das denúncias, a expectativa que tinha até que o presidente poderia renunciar, você via um claro derretimento da sua base de apoio parlamentar.
Um jornalista muito próximo ao presidente chegou a dizer, publicar no meio da tarde, notícia urgente, que ele estaria prestes a renunciar. Não era só expectativa, né? Houve noticiamento disso.
Não faltaram assessores do presidente que o aconselhassem nesse sentido, até onde a gente sabe. Eu acho que a extensão da coisa ainda não é possível mensurar hoje. O fim de semana, o início da próxima semana, eu acho que a gente vai ter, de forma mais palpável aí, quais os desdobramentos possíveis para a crise. Quanto à questão das eleições a que você se referiu, se houvesse o caminho da renúncia e o caminho do impeachment, que eu acho que seria mais improvável, porque o impeachment leva meses a fio, eu acho que o país não suportaria isso, o esgarçamento na economia, os impactos políticos, sociais, seriam muito grandes. Se houvesse esses dois caminhos, certamente se iria para a eleição indireta, com a escolha de uma pessoa que iria cumprir um mandato tampão, completar o período presidencial até 31 de dezembro de 2018.
Perfeito.
Na hipótese da cassação da chapa, como você observou, pelo Tribunal Superior Eleitoral, aí eu entendo que é um outro quadro que se desenha. Porque o TSE, no caso da cassação, da perda do mandato do governador do Amazonas, decidiu pela convocação de novas eleições.
Não, com base nessa lei de 2013, né?
Exato, com base nessa mini-reforma eleitoral de 2015, que inseriu no Código Eleitoral esse dispositivo dizendo que só a eleição só seria indireta se a perda do mandato se desse 6 meses antes do seu término.
Perfeito.
Nas demais hipóteses, seria eleição direta. Por que isso? Porque, na verdade, você está julgando a chapa pelo que ela fez antes, durante o certame eleitoral. Então, o abuso de poder econômico, os vícios ocorreram no próprio processo eleitoral. Então, nesse caso, não se caracteriza a vacância durante o exercício do mandato, entende? Então, isso é que levaria à convocação de eleições diretas.
Agora,
eu acho essa hipótese bastante plausível e, você sabe, o julgamento está marcado para se iniciar no próximo dia 6 de junho.
Pois é, a gente tem tido adiamentos constantes, né, reiterados desse julgamento. Eu gostaria de saber se o noticiário político, se todos esses elementos novos que apareceram no cenário político podem influenciar tanto no timing como no mérito do julgamento. E não só do julgamento em si, que ocorre no TSE no dia 6, com uma previsão ali talvez otimista de se encerrar no dia 8, se for adiante, mas na sua conclusão também no STF, porque, me corrija se eu estiver errado, professor Mohamed Said, é quase certo que uma decisão do TSE seja contestada no Supremo Tribunal Federal.
Com certeza. Eu acho que, de alguma maneira, a crise, e daqui para o dia 6 de junho o quadro vai estar mais estabilizado, é possível uma análise crítica mais efetiva. Eu acho que a crise vai, de alguma forma, impactar sim no julgamento. Porque o judiciário também, e aí incluída a justiça eleitoral, também tem responsabilidade com o país. E eu entendo que, a perdurar essa situação, realmente o melhor caminho seria a cassação da chapa e a convocação de novas eleições para se repactuar o poder político. O Congresso, o Executivo, vivem um quadro de profundo desgaste. Esse descrédito, infelizmente, acaba por atingir o próprio regime político, o nosso sistema representativo. Isso é muito nocivo, então nós temos que buscar fórmulas que permitam, digamos assim, um banho de democracia nesse momento seria muito bem-vindo, no sentido de nós conduzirmos ao poder alguém legitimado, credenciado pelo voto popular.
Algo que teria que ocorrer dentro de 90 dias, não é?
Eu acho que aí teria que fazer um calendário muito em comum acordo com a Justiça Eleitoral. Porque teria que ter horário eleitoral gratuito, no rádio e na TV, teria que ter, evidentemente, a mensuração dos gastos. É um processo eleitoral como esse, consome muitos recursos.
O processo eleitoral é o mesmo, então? Seria da mesma forma que...
Ah, sim, da mesma forma. Seria da mesma forma, sim. De qualquer maneira, ninguém vive numa bolha, isolado do que acontece na sociedade. Então, eu creio que, de alguma maneira, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral irão levar em conta esse quadro complexo que a gente vivencia para ver qual desfecho, com base na Constituição e nas leis, que é possível ter. Acho que a procrastinação pura e simples do julgamento, pedido de vista, etc., etc., isso vai procurar se evitar para que realmente... E como eu disse, dia 6 de junho já vai ser possível olhar para trás e mensurar, né, a dimensão do estrago que essas denúncias, a divulgação desses áudios, a dimensão que esse estrago trouxe para o país.
Agora, professor Mohamed Said, ontem o presidente Michel Temer fez pronunciamento e disse que não renuncia. E em entrevista ao Gerson Camerotti, que está inclusive no blog dele, publicado no G1, ele falou para ele que ninguém chega lá no Palácio para pedir a renúncia dele. Pelo contrário, todos estão pedindo para que ele resista. E ele disse que vai resistir. Se precisar, ele disse que fará outro pronunciamento. E ele disse também que vai sair desta crise mais rápida do que se pensa. Você acredita que isso é possível?
Veja, o capital político do presidente, nesse pouco mais de um ano de mandato, sempre foi o apoio do Congresso Nacional. O presidente amarga índices de rejeição muito elevados junto à opinião pública. De maneira que o mérito dele era ter uma base de apoio sólida que permitia que ele aprovasse aqueles projetos que desejava, inclusive estava em vias de aprovar, né? A reforma trabalhista e a reforma da Previdência estava caminhando aí a passos largos. Acho que ainda é cedo para a gente dizer se essa base de apoio no Congresso ela permanece. Se o Congresso está vazio, está entregue às moscas, não tem tido um dia como ontem, não teve quase que movimento, etc. Então é preciso ainda mensurar melhor, né, qual a saída de parlamentares e de partidos da base de apoio dele, até onde isso vai. Acho que o próprio Palácio do Planalto não tem ainda bem delineado, né, qual é esse quadro hoje. De forma que, se ele perde esse apoio no Congresso, se torna muito difícil né, que ele consiga dar a volta por cima e consiga sua sobrevivência política. Eu acho que não é possível, a essa altura, a gente ter claro qual vai ser o caminho, qual vai ser a saída, embora temos que considerar que todas as saídas são traumáticas, né, mas isso faz parte do jogo democrático. Seja a cassação da chapa, seja a renúncia, seja o impeachment, isso sempre, evidentemente, gera trauma, né?
Professor Mohamed Said, voltando um pouco à questão legal que envolve esse momento, né? O artigo que define, em caso de vacância, a convocação de eleições indiretas, dizem que elas vão se processar em 30 dias na forma da lei. Essa lei, pelo que me consta, não existe ainda, né?
Mas veja, essa é uma quarta hipótese. Se houver a indicação, né, se o presidente da Câmara dos Deputados assumir o poder para em 30 dias o Congresso eleger alguém para cumprir o restante do mandato em eleição direta, vamos considerar que o presidente da Câmara, embora responda a inquérito, ele não responde a processo, portanto eu entendo que é possível sim que ele assuma, não é, a presidência interinamente. Nesse interregno, poderá o Congresso aprovar a PEC convocando eleições diretas. Isso está na ordem do dia, né? É algo que está sobre a mesa, nós não podemos descartar essa possibilidade.
Mas é um prazo então, muito exíguo, né? Exigiria um consenso pouquíssimo provável, porque para quebra de interstício, de votação...
É verdade. Mas, de qualquer maneira, enfim, há muita movimentação já a partir de para que a partir da semana que vem essa PEC tramite. Eu não sei até que ponto isso irá ter sucesso. Mas é uma coisa que está no horizonte, né? Quer dizer, é uma possibilidade que está colocada. Eu acho que sempre que os partidos, as lideranças de bancada se entendem, evidentemente, o processo legislativo se torna mais célere, né?
Sim.
De maneira que isso tudo depende de um arranjo institucional, né? E vem bem ao encontro disso que a gente está falando, ou seja, o quadro é muito complexo e as saídas são múltiplas, né? Não dá para ter clareza de dizer como é que vai estar o país daqui a um mês, né? Ou mesmo no final da semana que vem, como é que vai estar, digamos assim, a sustentação do próprio presidente da República.
Até uma, uma perguntinha sobre a interpretação do texto constitucional. Vou ler aqui o artigo 81. Vagando os cargos de presidente e vice-presidente da República, far-se-á, acho que foi redigido talvez pelo presidente Michel Temer, que adora uma mesóclise e foi constituinte, né? Far-se-á a eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Ocorrendo a vagância nos últimos 2 anos do período eleitoral, a eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois da última vaga pelo Congresso Nacional na forma da lei, como eu havia dito. O texto constitucional diz, peremptório, né? Será feita 30 dias depois da última vaga. Só que nós temos a tradição no Brasil da eleição ser num domingo. Quando ele diz será 30 dias depois da última vaga, isso pode acontecer no meio de uma semana. Como é que pode ser interpretado isso aí? Como não existe a lei delimitando, a gente vai buscar isso no direito comparado, na jurisprudência. Não vivemos ainda essa experiência, né?
Salvo engano, existe uma lei antiga aí que de alguma maneira regulamenta isso. Só que uma lei que está defasada. Na verdade, existem muitas leis, né, que estão defasadas. A própria lei do impeachment, né?
De 1950.
Que é da década de 50. O Supremo teve que estabelecer qual ia ser o rito procedimental para o impeachment da presidenta Dilma. Por quê? Pela ausência, né, de uma legislação atualizada. Depois do impeachment do Collor, era para o Congresso Nacional já ter editado uma nova lei sobre esse tema. Isso não foi feito. Então, assim como ocorre em relação ao impeachment, em relação a outras situações também. Existe realmente um déficit legislativo, né, que é responsabilidade do próprio Congresso Nacional. Então, esse é mais um tema, né, há muitas normas de eficácia limitada que demandam uma legislação infraconstitucional e que essa legislação ainda não foi editada. Há muitas normas constitucionais que exigem, né, uma complementação por lei ordinária por determinação do próprio texto constitucional.
Provavelmente então, o Supremo preciso... será consultado e terá que modular.
De novo, né? Se fala muito da judicialização da política, de novo o Supremo seria chamado a modular, né? A estabelecer os parâmetros para que esses processos transcorram. É uma pena que isso ocorra, mas isso denota realmente um certo desleixo nesse aspecto tão crucial que é regulamentar, né, todos os dispositivos constitucionais naquilo que exige lei infraconstitucional.
Agora, professor Mohamed Said, ontem houve manifestações em diferentes cidades brasileiras, acho que 21 cidades, inclusive aqui no Distrito Federal, pedindo a saída de Temer da presidência, os manifestantes pedindo a renúncia. Você acha que essas manifestações, se elas acontecerem, continuarem acontecendo, isso pode contribuir para que a decisão do presidente mude?
Eu acho que tudo é possível. Acho que as manifestações de rua tendem a crescer, né? O presidente já experimentava um desgaste muito grande, realmente um índice de aprovação baixíssimo, isso tende a se agravar, digamos assim, as entidades da sociedade civil, as entidades sindicais, os movimentos sociais estão se organizando para, digamos assim, colocar na ordem do dia a bandeira das eleições diretas já, né? Vamos ver até que ponto isso evolui, o desgaste não só do presidente, mas das instituições é muito acentuado. Isso, de certa maneira, torna inviável que o Congresso escolha alguém que tenha a necessária legitimidade e credibilidade, né? Porque o próprio Congresso está desgastado nesse papel que exerce, deveria exercer, de maneira que eu não descarto que a coisa tome uma dimensão tal que possa levar, inclusive, a uma renúncia. Tudo depende do evoluir dos fatos que não estão na dependência da vontade do presidente, nem do partido dele, nem dos parlamentares. Uhum. Eu acho que há muitos elementos nessa crise, né, que, digamos assim, são autônomos, né, caminham com suas próprias pernas, e qual vai ser a evolução desse processo, acho que é uma página, um livro em aberto. Nós ainda não temos ainda a clareza necessária sobre como que a crise vai evoluir. Mas a crise é evidente, né? O impacto na economia, né, é inevitável, e a perdurar a crise pode até haver um gesto do presidente de renunciar. Sim, eu acho que isso não pode ser completamente descartado.
Perfeito. Vamos acompanhar aí o que pode acontecer daqui para frente, depois. Agora, o que se fala muito que é independente, né? Porque ontem o presidente Michel Temer avaliou depois com sua equipe o áudio das conversas, né? E confirma, e ele disse que não é tão... A equipe diz que o conteúdo da conversa não incrimina o presidente, né? Inclusive confirmando a nota do Palácio do Planalto divulgada ontem e depois o pronunciamento do presidente. Mas independente desse áudio incriminar ou não, o fato aconteceu, né, professor?
É algo inconcebível que dentro da residência oficial do chefe da nação um empresário que está sendo investigado diga, né, numa troca de ideias entre ele e o presidente, que comprou um procurador, entende, que está pagando 50 mil por mês para ele, que está comprando o silêncio de pessoas que estão presas. É inconcebível que isso surja, né, numa conversa com o presidente da República, e que não se considere que isso é algo absolutamente condenável sob todos os aspectos, inclusive sob o ponto de vista jurídico, né? Então, o áudio, de alguma maneira, incrimina, sim, né? Mesmo, enfim...
Uma prevaricação.
No sentido de que ele tomou conhecimento ali de condutas criminosas.
Exato.
Por parte do empresário, né?
E corroborou, né, de uma certa forma, né?
Em certa medida corroborou, né, já que ouviu e praticamente deu sua quiescência.
Exato.
Então, vamos ver como que o Ministério Público se manifesta. O inquérito já está em curso, no sentido de que o presidente seja investigado, né? Uhum. Ainda é uma fase pré-processual, mas nada impede que amanhã a Câmara dos Deputados seja instada a conceder autorização para que o presidente seja processado por crime comum junto ao Supremo Tribunal Federal, ou mesmo, e aí, se for processado por crime comum, uma coisa leva a outra. Inevitavelmente, também vai ser processado por crime de responsabilidade junto ao Senado Federal. E aí, de novo, a Câmara dos Deputados que tem que dar autorização. Né?
Okay.
Então, não tem como dissociar o crime comum do crime de responsabilidade, porque o fato se deu com o presidente no exercício do mandato. Então, é perfeitamente possível que ele venha a ser processado, né? Tanto junto ao Supremo como junto ao Senado.
Ok. Professor Mamed, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui conosco. Nós conversamos com o professor Mamed Said, da Universidade de Brasília, sobre todas as questões de natureza jurídica, né, que envolvem essa crise política que estamos atravessando, esse agravamento da crise política que estamos atravessando depois das denúncias da delação do grupo JBS, atingindo mais uma vez a cúpula do sistema político brasileiro. Um ótimo dia para o senhor,
tá,
professor.
Bom dia, Lincoln. A você, Elisabel. Até logo.